a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas em Washington, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir da capital americana, nesta quinta-feira, 6 de junho, aqui em Washington, 26 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, Álvaro Lugero Andrade, a produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. União Africana suspende o Sudão. No Malawi, confrontos entre a polícia e manifestantes que querem a demissão do presidente. Primeira meia hora dedicada a Angola. João Lourenço aceita repto de Makuta Nkondo. Vamos ter pormenores. Julgamento de Augusto Tomás levanta a pergunta: de onde veio a riqueza?
Angola talvez é um dos poucos países no mundo onde produzem super ricos em pouco tempo.
Há problemas que têm que ver com o facto de determinados setores estratégicos da economia estarem na mão de um grupo de indivíduos.
O governo angolano diz ter descoberto milhares de falsos veteranos que custaram ao Estado milhões de dólares. A UNITA diz que não tem nada a ver com isso.
Do lado da UNITA não existe nenhum fantasma. Fantasmas são aqueles que o próprio regime foi inserindo. Portanto, do lado da UNITA não existe fantasma.
Ajuda às vítimas da seca vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. A União Africana suspendeu o Sudão de todas as atividades da organização até a formação de um governo civil. A suspensão foi anunciada pelo Conselho de Segurança e Paz da organização, ao mesmo tempo que líderes das recentes manifestações voltaram a rejeitar uma proposta do Conselho Militar de Transição para negociar o futuro político do país. Esses dirigentes de oposição dizem que, na sequência da repressão lançada contra os manifestantes, a proposta não é sincera. O porta-voz da Associação dos Profissionais Sudaneses disse que o apelo ao recomeço das negociações não é sério porque as pessoas, sob as ordens do dirigente do Conselho Militar, mataram sudaneses e continuam a fazê-lo. A oposição fala em 108 mortos em 5 dias. O Ministério da Saúde foram apenas 46. No Malawi, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que exigiam a demissão do presidente após o sufrágio que consideram ter sido viciado, aumentando assim a intensidade da resposta do Estado contra os protestos que tiveram início há 2 dias. Milhares de apoiantes do partido da oposição desceram às ruas da capital, tendo um grupo ocupado pelo terceiro dia consecutivo um complexo da presidência do governo. Os manifestantes indicaram que a polícia disparou com munições reais, tendo o porta-voz da polícia afirmado que uma criança foi atingida por acidente, mas que sobrevivera. O presidente Peter Mutharika venceu por reduzida margem reeleição, considerada fraudulenta pela oposição. Os Estados Unidos e México realizam hoje mais conversações sobre o controle da migração ilegal na América Central, um dia depois de Washington ter revelado que o mês passado o número de ilegais apreendidos na fronteira ultrapassou os 140 mil. É um aumento de 33% em relação a abril. Caso o México não tome medidas para pôr termo à entrada dos imigrantes vindos da América Central a caminho dos Estados Unidos, Washington vai impor a partir de segunda-feira tarifas alfandegárias no valor de 5% sobre produtos mexicanos. Isso aumentará mensalmente até atingir os 25% em outubro. Tanto senadores republicanos como a Casa Branca admitem que o assunto possa ser resolvido pelas negociações. A Grã-Bretanha rejeitou hoje um apelo do presidente russo Vladimir Putin para Londres esquecer a recente tentativa de assassinato em Inglaterra de um ex-espião russo. Um porta-voz da primeira-ministra missionária Theresa May diz que o Reino Unido só terá relações com a Rússia quando este país mudar o seu comportamento. O primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, demitiu-se hoje na sequência do resultado das eleições legislativas que deram vitória aos partidos de esquerda e a derrota aos populistas que apoiavam o governo. A demissão do primeiro-ministro é o primeiro passo para que os sociais-democratas de centro-esquerda possam tentar um governo minoritário e sem coligações.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Três horas e cinco minutos aqui na capital americana, aqui ao microfone hoje Álvaro Lugero Andrade. Vamos começar em Luanda, onde o presidente João Lourenço teve um aperto de mão com o conhecido deputado da oposição pela Casa CE, Makuta Nkondo, ontem. Nesse encontro, surgiu um convite do deputado para João Lourenço visitar uma zona rural. Para o presidente, segundo Makuta Nkondo, ver a realidade angolana. E não é que o presidente aceitou, Koka Makuta.
O convite a João Lourenço foi feito na manhã desta quarta-feira no Palácio Presidencial pelo Makuta Nkondo, deputado da Casa CE, que fez parte de uma delegação de deputados angolanos que assistiu à audiência entre o presidente angolano, João Lourenço, e o vice-presidente do Parlamento Chinês, Wang Chun. Segundo Makuta Nkondo, numa curta conversa entre os dois, na entrada do Palácio Presidencial, após o aperto de mão, João Lourenço aceitou o convite lançado para visitar uma comunidade rural por via terrestre.
A saudar o presidente, quando me viu, ele aí ficou, não sei o que, o famoso, o deputado famoso, aquilo. E, muito obrigado, nos cumprimentamos, demos a mão. Como então começamos a conversar, e eu aproveitei também a São Presidente. Estou a pensar em lhe convidar para visitarmos, não é uma aldeia, uma comunidade rural, uma comuna qualquer, também não disse do Zaire. Temos que visitar e por estrada, andarmos por estrada de carro, não é de avião. Isso é muito bem, aceito e gostou, estou a gostar. Agora, quem é que vai escolher a comuna, a comunidade que vamos visitar? Disse que eu. Está bem, faça isso e tudo, vamos acertar tudo, mas eu sugiro que quando formos lá, ele a falar. Temos que dormir numa aldeia, conversar bem com a população, temos que comer punge com as mãos, temos que sentar, então. Vamos acertar isso.
Várias organizações em Angola queixam-se de fraca visita do chefe de Estado às comunidades bastante carentes. Segundo André Augusto, coordenador da SOS Habitat, é fraca a forma como o presidente comunica com as comunidades e que, caso o faça, o presidente da República terá melhor fotografia sobre os problemas das comunidades.
Porque os governantes têm aquela situação de que nem sempre fazem chegar ao chefe do Estado aquilo que é realmente a vida das comunidades. Por esta razão, nós pensamos que ele deve ainda comunicar mais e deve visitar mais as comunidades.
A mesma opinião tem Padre Pio Akusanga, presidente da Associação Construindo Comunidades.
Há conclusões pragmáticas. Para chegar até a lições muito práticas, era preciso uma maior interação, inclusive a possibilidade de reunir com atores não governamentais. Eu falo aqui com, tanto em relação às ONGs, a representante da sociedade civil e representante da igreja que tem já iniciativas no terreno. Portanto, não só olhar para o problema, mas também para olhar para o tipo de soluções que estão sendo implementadas.
Koka Makuta, Luanda.
Obrigado, Koka Makuta. Continuamos em Luanda. Como os ouvintes sabem, está a ser julgado na capital angolana o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás. Ele é acusado de diversos crimes de corrupção. Mas o antigo governante disse que já possuía os seus bens antes de entrar para o governo. É um pronunciamento que os juízes do Supremo que o julgam vão certamente analisar. Mas o Manuel José diz-nos que, para já, analistas angolanos não estão muito convencidos dessa versão de Augusto Tomás.
Ainda a questão está a ser tratada em juízo, mas analistas cá fora dizem não acreditar no que disse o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e há quem avance mesmo que o caso ultrapassa o antigo homem forte dos transportes em Angola e se tratar de um caso de segurança nacional. O académico João Lucombo Zatozola defende haver necessidade de todo cidadão, antes de entrar como servidor público, dever apresentar uma declaração pública dos bens. Assim se evitaria casos como este do O Conselho Nacional de Carregadores. O sociólogo e antropólogo entende que é muito difícil acreditar nas justificações apresentadas em tribunal por Augusto Tomás.
É que ele não fez prova da fortuna que ele tinha antes de entrar. Agora, não tendo esse elemento escrito, probatório, dificilmente podemos acreditar que se houvesse esse comprovativo, diríamos que sim, ele não se enriqueceu depois de ocupar o cargo.
Igual argumento tem o jornalista e analista político Ilídio Manuel. O analista lembra que antes de ter sido ministro dos Transportes, Augusto Mais passou por outros cargos de realce.
Esta justificação de que ele já tinha bens antes de chegar ao poder não colhe, porque Angola talvez é um dos poucos países no mundo onde produzem super ricos em pouco tempo. As pessoas em Angola, hoje, são super pobres e de um momento para o outro aparecem como super ricos. Não pode. Esta multiplicação milagrosa do dinheiro não é feita de forma lícita, não é? Diz a própria governação que eles entram pobres para o poder e depois saem de lá super ricos. Pelos pronunciamentos dele, diz que tinha 40 imóveis. Não se esqueçam que ele também já foi ministro das Finanças. Quando chega a ministro, já tinha esses bens todos. Pelo que eu conheço, não. Ele tinha dificuldades antes de ser ministro.
Para o economista Faustino Mumbica, a questão é muito mais séria do que se parece e ultrapassa o caso em concreto do antigo ministro.
Este é um caso que não diz só respeito ao Dr. Augusto Mais, mas que diz respeito à quase totalidade dos servidores, do ministro, governadores, até administradores. Esse é um problema que consideramos nacional, que tem a ver inclusive com a própria segurança nacional, como vemos, por exemplo, como é que se está a manietar a própria economia. Há bem pouco tempo tivemos aqui problemas por falta de combustíveis, enfim, e quando se analisa na essência, são problemas que têm que ver com o facto de determinados setores estratégicos da economia estarem na mão de um grupo de indivíduos.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora falar de um problema que se arrasta há anos. Os três movimentos de libertação de Angola lamentam que milhares de antigos combatentes estejam sem pensões há vários anos, quando mais de 12 mil falsos pensionistas vinham dilapidando o horário graças a um esquema associado à corrupção. Os fantasmas detectados num cadastramento efetuado este ano pelo Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria lesavam o Estado angolano 270 milhões de kwanzas mês, equivalente a 880 mil dólares americanos. O João Marcos traz-nos esta polémica.
Não foi avançado o período da fraude, mas o ministro do setor, João Ernesto dos Santos Liberdade, revelou que os prejuízos causados pelos 12.451 falsos pensionistas impõem um recadastramento já a partir de julho, com a participação das finanças.
O ministério passará a contar com uma base de dados credível e sustentável, com indicadores fiáveis sobre quantos e quais são os benefícios.
Em Benguela, província que acolheu no início desta semana o Conselho Consultivo Alargado dos Antigos Combatentes Veteranos da Pátria, a representação da FNLA associa o esquema ora detetado ao fenómeno corrupção. António Santana lembra que existem nesta parcela do país 387 ex-guerrilheiros à espera de pensões, mas vinca que o problema é nacional.
Muita gente vem a dizer que é um antigo combatente. O beneficiário é quem faz a inscrição. Isso prejudica a família dos antigos combatentes que não beneficiam desse dinheiro.
E quando se procuram culpados, a UNITA, por intermédio de Simão Temba, da Associação dos Antigos Combatentes pela Independência Total de Angola, que luta pela inserção de 547 homens nesta província, ataca a governação.
Do lado da UNITA não existe nenhum fantasma. Fantasmas são aqueles que o próprio regime foi inserindo. Portanto, do lado da UNITA não existe fantasma. Todos são verdadeiros, estão desmobilizados, assim como os nossos deficientes de guerra, que o processo já ficou tudo organizado. Portanto, foram devolvidos a dizer que falta nota de encaminhamento.
Em nome da ASCOFA, a associação que congrega antigos combatentes do MPLA, António Tinhama dos Santos prefere destacar os ganhos da limpeza em curso, até porque a maior parte dos 37 mil registrados em Benguela não tem pensões.
Com a redução do pessoal que vinha indevidamente se beneficiar desses benesses, alguma estabilidade vai ser criada no bem-estar daqueles camaradas que têm direitos.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João Marco. Continuamos aqui na Voz da América. O secretário de Estado dos Antigos Combatentes, António Chikanga, esteve também no Kwanza Sul para um encontro com veteranos e disse que o dinheiro poupado servirá para melhorar as condições sociais dos antigos combatentes apoiando cooperativas. Algumas já existem, mas os seus membros queixaram-se António Chicanha da falta de apoio, como nos conta Fernando Caetano.
Chicanha teceu tais considerações durante o encontro que manteve com os assistidos do Kwanza Sulonda esta franja da sociedade. Manifestou-se insatisfeita pelo tratamento a que tenha estado sujeito. A nível do Kwanza Sul existem muitos ex-militares em número que ronda os mais de 5 mil, ainda não registados por morosidade verificada no atendimento ou despacho dos processos a partir da direção de tutela em Luanda, sendo que muitas vezes lhes estão exigidos dinheiro para a celeridade na tramitação do processo. Entretanto, o presidente da Associação dos Cooperativistas a nível da província, Araújo Júlio, sublinhou a necessidade de mais apoio.
O reforço de 4 tratores com respectivas alfaias para as duas áreas das Cachoeiras e Ambuíva, Becumatubaja. A conclusão do trabalho de desmatação de 960 hectares.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
São 13 horas e 15 minutos aqui na capital americana. Vamos agora para o Namibe, onde as vítimas da seca estão a receber apoio alimentar em algumas localidades. Armando Chicoca tem a reportagem.
Juliana Fonseca, administradora do município de Virei, um dos municípios mais afetados no sul da província do Namibe, disse à imprensa que a localidade de Kavlokamwe marcou o ponto de partida na distribuição de alimentação às vítimas da seca na semana passada e garantiu, por outro lado, que todas as famílias afetadas nas diversas localidades passarão a receber mensalmente 25 quilos de milho e outros produtos da cesta básica. Os sinistrados da seca no Namibe estão igualmente a beneficiar-se de agasalho para se proteger do frio intenso que se faz sentir neste momento. Juliana Fonseca.
Como não chega para toda a gente, conforme estava a ver aqui muita gente, então vamos beneficiar os idosos e as crianças. O milho vamos dar tal como a quantidade que acertamos. São 25 quilos por família. E vamos ir abastecendo à medida que vamos recebendo.
A par desta realidade, também a contestação. Alguns membros das comunidades mucubais não estão a ver com bons olhos a administradora do município do Virei, Juliana Fonseca.
Estamos tristes porque o governo muito recentemente tinha nos dado lavras no polo agrícola. Depois do cultivo, a administradora Juliana Fonseca, os produtos produzidos nos polos agrícolas, ela troca com cabritos e os animais manda vender no mercado de Luanda e nós ficamos sem nada. Por esta razão, nós não queremos que ela se envolva mais neste programa de distribuição de comida as pessoas assoladas pela seca, porque os apoios vêm do Presidente da República e gostaríamos que fossem os sobas a distribuir esta comida à população assolada pela seca. Procuramos ouvir a reação da administradora do município do Virei, Juliana Fonseca, negou o registro e diz que esta informação não corresponde à verdade. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América transmitir onda média 1530 MHz e a onda curta 11.195, 13.630 e 17.655 kHz. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijiguiti, Rádio Capital FM 87.7, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sintcha Oco em Gabu. Também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde e com a Rádio Comercial. Na internet, VOA Português. No Facebook, nossa referência de sempre, VOA Português. No WhatsApp, anota o nosso número, mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado no Angola Fala Só é o Faustino Mumbique. Ele é economista e professor universitário. Uma oportunidade para discutirmos a situação económica no país aqui, na Voz da América. Já são conhecidos os 12 jovens líderes angolanos que ganharam a Bolsa Mandela Washington Fellowship 2019 através da Iniciativa para Jovens Líderes Africanos, chamada YALI, do governo americano, que visa apoiar jovens líderes africanos. Este ano, durante 6 semanas, cerca de 1000 jovens africanos estarão aqui para cursos académicos e formação em liderança em universidades e na cimeira presidencial. Eles foram apresentados em Luanda, na Embaixada Americana. Como nos conta outra vez o Coque Mukuta.
Os bolseiros têm entre 25 e 30 anos de idade, proficiência em inglês e liderança demonstradas na administração pública, empreendedorismo e engajamento cívico, que, para a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola, Nina Faite, este programa tem resultados bastante positivos em Angola.
Tenho a certeza que este valioso programa tem tido um impacto positivo na vida cotidiana de cada um dos 63 angolanos que já beneficiaram dele. E eu vou contar uma história que aconteceu ontem. Eu estive na Angola Oil and Gas e aproximou um rapaz, um senhor, e disse: olha, quero lhe dizer que eu participei no programa YALI Mandela Washington Fellowship e foi uma coisa que transformou a minha vida. E ele queria só agradecer, mas tanto foi o impacto do programa que ele agora está trabalhando no setor petrolífero. E então eu fiquei muito emocionado, muito sentido para ver que os nossos programas têm esse impacto positivo para as pessoas.
Coque Mukuta, Luanda.
Na página desportiva vamos começar em Portugal, onde hoje vamos ficar a saber quem é o outro finalista da Taça da Liga das Nações da Europa de Futebol. Frente a frente, Inglaterra-Holanda. Inglaterra foi, de certo modo, surpresa no Mundial. Holanda está também a conhecer um renascimento, com equipas como o Ajax a fornecerem uma gama de jovens jogadores que estão a dar que falar. Portanto, vai ser um jogo interessante este no Porto. Quem vencer este jogo vai defrontar Portugal no domingo, na final. Portugal apresenta-se agora como claro favorito para vencer a competição. Ontem, Cristiano Ronaldo afundou a boa equipa da Suíça com 3 golos de ver. Aos 34 anos, Ronaldo continua a ser um goleador como há poucos. O treinador da seleção de Portugal, Fernando Santos, disse que ele não tem adjetivos para CR7.
É daquelas coisas que não tem adjetivo possível. É gênio. Faz parte da classe dos gênios. Há genialidade na pintura, na escultura, em todas isso. E ele é um gênio do futebol. Portanto, estas coisas acontecem assim. São gênios. Pronto.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. E o que é que diz Cristiano Ronaldo sobre o seu 50º hat-trick?
Bom, os gols foi o que as pessoas viram. Obviamente foram 3 gols importantíssimos, gols bonitos. Óbvio que são gols que eu estou muito contente, mas o mais importante é ter ganho e a equipa qualificar-se para a final, que era o que nós pretendíamos.
Cristiano Ronaldo, que falou depois sobre quem gostaria de ver da final desta Taça da Liga das Nações.
Quem vier vai ser difícil, tanto a Holanda como a Inglaterra são duas excelentes seleções e por isso qualquer uma delas vai nos dar uma grande guerra.
Era Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal que ontem marcou 3 golos e afundou a Suíça. Vamos agora para a África, onde afinal o Esperance da Tunísia não revalidou o título de campeão africano de clubes, é verdade. O Comitê Executivo da Confederação Africana, a CAF, mandou repetir a segunda mão da final que se realizou no passado fim de semana em Tunis. O jogo foi interrompido quando o Esperança vencia por 1-0. O Eidade empatou, gol anulado. O Eidade quer ir ao VAR. O árbitro diz que o VAR não funciona. O Eidade recusa-se a continuar. Vitória é atribuída ao Esperança, que havia empatado a primeira mão em Marrocos a 1 golo. Grande festa, atribuição da taça, medalhas de ouro, fogo de artifício. E agora o Comitê Executivo da CAF diz: faz favor de devolver tudo isso, porque o jogo vai ter que ser repetido
e isso vai ser em campo neutro, em data a anunciar. Agora uma má notícia para o Brasil. O Neymar não vai estar na Copa América, que se inicia no próximo dia 14. Voltou a lesionar-se. Aconteceu ontem num jogo de preparação que o Brasil bateu o Catar por 2-0, golos na primeira parte. Basquetebol americano, NBA, ontem Toronto adiantou-se na final ao ir a Califórnia bater o atual campeão, o Golden State Warriors, 123-109. Toronto muito superior, mas Golden State pode queixar-se de estar dizimado por lesões. Kevin Durant continua ausente por lesão, não joga há cerca de um mês. Também ontem não pôde contar com Klay Thompson e Kevon Looney. Steph Curry foi o homem do jogo, marcou 47 pontos pelo Golden State, não chegou. Toronto comanda agora a final por 2-1. O quarto jogo é amanhã, novamente na Califórnia. Por menor curioso, 109 é o número do Golden State nesta final. Perdeu o primeiro jogo, 118-109. Ganhou o segundo, 109-104. E perdeu ontem, por 123-109.
Três horas e 26 minutos, como temos vindo a noticiar aqui, a província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, tem sido o cenário de violentos ataques por um ou vários grupos desconhecidos. Ontem, o Estado Islâmico reivindicou nos confrontos, mas a identidade dos atacantes continua rodeada de mistério, a parte do facto de serem chamados terroristas. Falamos com o analista moçambicano Carlton Cadeado.
Como é que você define terrorismo? Das duas, uma. Ou pelo método, ou pelos objetivos. O método que nós vemos ali é método de terror mesmo. Andar a queimar casas, decapitar pessoas, isso é terror. Mas não sabemos o objetivo. Para você ter terrorismo, você tem que ter métodos terroristas e objetivos políticos. E neste caso nós não sabemos. Então é difícil você saber as motivações sem antes este grupo aparecer e dar a cara a dizer que os nossos objetivos são estes.
Dentro de 4 minutos vamos desenvolver este tema, também um debate que acontece aqui em Washington sobre o extremismo em Moçambique, falaremos sobre Cabo Verde, Guiné-Bissau também. Trump quer encontrar-se com Kim Jong-un outra vez. Por agora, vamos à música. Family Affair é um tema aqui apresentado por Mary J. Blige. Os que nos acompanham através do Facebook, fazemos uma pausa, regressamos dentro de 3 minutos, exatamente. Até lá. Esta é a Voz da América transmitida em português desde Washington, quinta-feira, 6 de junho, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, a União Africana suspende o Sudão de todas as atividades da organização até a criação de um governo civil. No Malawi, polícia usa gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que exigem a demissão do presidente. Estados Unidos e México debatem hoje controle da imigração legal na fronteira. Ainda nesta emissão falaremos sobre a situação de insegurança no norte de Moçambique com analistas em Maputo e aqui em Washington, onde decorre uma conferência sobre o extremismo no país. Na Guiné-Bissau, as duas principais forças da oposição manifestam-se contra o impasse do Parlamento e advertem o Presidente da República para não indicar o líder do PSGC para a chefia do governo. Em Cabo Verde, juízes clamam por melhores condições de trabalho. Em Angola, jornalistas manifestam-se em repúdio à violência contra menores. Também falaremos sobre um possível encontro no futuro entre Donald Trump e o presidente da Coreia do Norte. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, na Rádio Pax na Albeira, Rádio Nova Paz em Calimânia, Rádio Encontro em Nampula, Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, Rádio Pijiguiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitário de Bafatá, Sinchanwoku e Leste FM em Gabu e Rádio Apagaio em Buba, São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da voaportugues.com, visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram e ainda pode comunicar-se através do WhatsApp, o nosso número é 908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, produção é Doris Dobson. Vamos então às notícias, quando são 13 horas e 32 minutos, aqui na capital americana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. A União Africana suspendeu o Sudão de todas as atividades da organização até a formação de um governo civil. A suspensão foi anunciada pelo Conselho de Segurança e Paz da organização, ao mesmo tempo que líderes das restantes manifestações, dos recentes manifestações, voltaram a rejeitar uma proposta do Conselho Militar para negociar o futuro político do país. Esses dirigentes da oposição dizem que, na sequência da repressão lançada contra os manifestantes, a proposta não é sincera. Os militares falam em 46 mortos, mas a oposição diz que houve mais de 100 mortos. No Malawi, a polícia usou gás lacrimogéneo hoje para dispersar manifestantes que exigiam a demissão do presidente após um sufrágio que consideram ter sido viciado, aumentando a intensidade da resposta do Estado contra os protestos que tiveram início há 2 dias. Milhares de apoiantes dos partidos de oposição desceram às ruas da capital e um grupo ocupou pelo terceiro dia consecutivo um complexo da presidência e do governo. O presidente Peter Mutharika venceu por reduzida margem a reeleição no dia 21 de maio. A oposição diz que, através da fraude, os Estados Unidos e o México realizam hoje mais conversações sobre o controle da imigração ilegal na América Central, um dia depois de Washington ter revelado que no mês passado o número de ilegais apreendidos na fronteira ultrapassou os 140 mil. Caso o México não tome medidas para conter a entrada dos imigrantes provenientes da América Central, a administração de Trump diz que vai impor sanções a partir de segunda-feira. Tanto senadores como outros líderes republicanos estão a pedir que haja conversações e chegue a um bom termo as negociações entre as duas partes. O Reino Unido rejeitou hoje um apelo do presidente russo Vladimir Putin para Londres esquecer a recente visita, a tentativa de assassinato em Inglaterra de um ex-espião russo. Um porta-voz da primeira-ministra Theresa May disse que a Grã-Bretanha só terá relações diferentes com a Rússia quando este país mudar o seu comportamento. O primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, demitiu-se hoje da sequência do resultado das eleições legislativas que deram a vitória aos partidos de esquerda e derrota aos populistas. A demissão vai permitir um governo de centro-esquerda dos sociais-democratas que poderão formar, inclusive, um governo minoritário sem coligações. Quando são 13 horas e 34 minutos aqui na capital americana, vamos para Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi diz que vai ser difícil saber as motivações dos insurgentes que há cerca de 2 anos têm estado a terrorizar alguns distritos na província de Cabo Delgado por não dar uma cara. Nhusi fez esta declaração em Amban, sul de Moçambique, dois dias depois do grupo radical Estado Islâmico ter reivindicado que repeliu um ataque do exército moçambicano. Ramos Miguel.
Algumas correntes de opinião dizem que os atacantes se inspiram no fundamentalismo islâmico, mas Filipe Nhusi põe de lado esta possibilidade porque os muçulmanos são pela paz. Os malfeitores matam pessoas e queimam casas em pleno período de Ramadão. Isso é contra o Islã. Defendeu Filipe Nhusi.
Estão a matar moçambicanos, estão a queimar casas todos os dias, sem dar a cara e não dizem quem são eles e por que fazem isso, não mostram a cara.
Em meios acadêmicos, afirma-se que algumas das dificuldades que se enfrentam quando se tenta analisar esta insurgência, sobretudo as suas motivações, têm a ver com o fato de os atacantes não darem o rosto. Para o especialista Cartoon Cadeado, é difícil falar das motivações porque não conhecemos este grupo, acrescentando, no entanto, haver pessoas que o definem como terrorista.
Como é que você define terrorismo? Das duas, uma. Ou pelo método ou pelos objetivos. O método que nós vemos ali é método de terror mesmo. Andar a queimar casas, decapitar pessoas, isso é terror. Mas não sabemos o objetivo. Para você ter terrorismo, você tem que ter métodos terroristas e objetivos políticos. E neste caso nós não sabemos. Então é difícil você saber as motivações sem antes este grupo aparecer e dar a cara, dizer que os nossos objetivos são este ou aquele.
Mas, doutor, há quem especule que o modus operandi dos atacantes é mesmo de um grupo terrorista.
Mas aqui pode ser grupos mercenários, pode ser grupos de insurgentes, pode ser grupos de crime organizado, até pode ser terrorista, pode ser várias coisas. Então é difícil falar das motivações agora sem ter a cara. Nas análises que eu faço, muitas vezes chego à conclusão que há um interesse deliberado de esconder a cara. E por que que se tem esse interesse de esconder a cara? É uma incógnita que ainda vai me perseguir durante um tempo enquanto eu não ver.
No início acreditava-se que seria fácil neutralizar este grupo, mas não é o que está a acontecer e o número de distritos atacados até tem aumentado de alguma forma. Isso sugere, segundo o analista Rafael Chicame, que quem está a fazer os ataques são moçambicanos.
Está mais do que provado que são moçambicanos. Haveria de ser taticamente difícil movimentar muitos estrangeiros. Agora, com relação à cara, pode estar associada a estrangeiros, porque está difícil aparecer uma cara e dar um manifesto político, as motivações. Mas leituras com relação às causas já apareceram muitas. Mentes doutas mesmo consubstanciam a ideia de que isso está associado à pobreza e outras equiparam esta pobreza aos grandes investimentos que estão lá.
Entretanto, o analista Egídio Vaz vê na atuação dos insurgentes uma tentativa de tornar os distritos atacados zonas libertadas da ação do Estado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Este assunto está a ser tratado também aqui em Washington. Especialistas de várias organizações debatem neste momento na capital americana numa conferência sobre o extremismo em Moçambique organizada pelo Centro Internacional de Estudos Estratégicos. O Amâncio Miguel está a acompanhar a conferência e vou para lá, Amâncio, depois de 3 horas de debate, por onde andam as tendências dos especialistas?
Há a possibilidade de serem indivíduos conduzidos pelo islamismo que querem estabelecer as suas regras naquela região, mas também há um outro grupo que diz que isto tem a ver com a questão de antigos garimpeiros que, depois de expulsos da região de Namunumbiri, por exemplo, depois decidiram apoiar essas ações insurgentes. E há uma outra perspectiva que acaba sendo a mais próxima do consenso, é que naquela região de Moçambique, embora seja bastante rica de recursos, as oportunidades para a população são escassas e isso pode conduzir a uma certa revolta e a um sentimento também de que o Estado está a entregar as suas terras, mas que a população sente que vai ser afastada daquele sítio e os jovens revoltam-se em função disso. O objetivo não é descobrir, numa única sessão, o que é que conduz a insurgência em Moçambique, mas é trazer mais a contribuição de vários especialistas para se procurar encontrar uma saída, para pelo menos a partir dessa saída começar-se a fazer a resposta. Há também uma outra perspectiva que é o apoio regional que Moçambique deve precisar para responder a essa situação. Por exemplo, o antigo embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Dean Pittman, disse que da sua experiência verificou que há em Moçambique bastante fragilidade nas forças armadas, por exemplo, de lidarem com situações dessas, daí que os Estados Unidos e outros países são chamados a apoiar o país a saber lidar com essas situações. Uma outra especialista da Human Rights Sports Watch, que é a Zenaida Machado, que é a profissional moçambicana, explicou à audiência que não basta o presidente de Moçambique, por exemplo, a fazer os compromissos nas conversas com altas individualidades internacionais, mas é preciso que as instituições em Moçambique, e fez referência ao setor judiciário e também aos que lidam com os crimes, para que tenham consciência dos direitos humanos, porque nessa resposta também que as forças armadas de Moçambique têm em Cabo Delgado contra os insurgentes, há também situações de violação dos direitos humanos.
Entretanto, Amâncio, esta conferência acontece dois ou três dias depois do Estado Islâmico ter colocado cá fora um comunicado dizer que repeliu o ataque do exército na passada segunda-feira no norte de Moçambique. Este tema foi também trazido à colação ou não?
Foi trazido. Três ou quatro pessoas que participam do painel falaram dessa situação. O antigo embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Dean Pittman, disse que estava com um certo ceticismo em relação à situação. Repetiu o mesmo sentimento, a Zenaida Machado, que é moçambicana da organização Human Rights Watch, e também o outro estudioso de África, que é o Gregor Piri. Portanto, o sentimento em relação à declaração do ISIS é de ceticismo, mas sublinham que é preciso...
Era o Amâncio Miguel, em direto aqui da capital americana, onde está acompanhando uma conferência sobre o extremismo em Moçambique. Vamos agora para Bissau. O PRS e o MADEM G15, as duas forças políticas na oposição, saíram hoje às ruas da capital numa manifestação para exigir a resolução daquilo que qualificam de impasse no Parlamento. Os manifestantes percorreram a Avenida Principal de Bissau, tendo o ato culminado com o comício ao largo da Câmara Municipal, e deixaram aviso ao Presidente da República, Lassana Kassamá.
As duas formações políticas na oposição reclamam, respectivamente, os cargos de primeiro secretário da mesa do Parlamento, isto para o Partido da Renovação Social, e a assunção do posto do segundo vice-presidente por parte do Brema Camará, líder do Movimento para a Alternância Democrática, que viu o seu nome chumbado pela maioria de votos dos deputados. O PRS e MADEM G15 defendem que não pode haver novo governo enquanto não for superada a divergência na composição da mesa do Parlamento. Um argumento, aliás, assumido pelo presidente da República, José Mário Vaz, que cerca de três meses depois das eleições, recusou nomear um novo primeiro-ministro, apesar de muitas pressões da comunidade internacional. E justamente este foi um dos apelos ouvidos hoje na marcha conjunta do PRS e do MADEM G15, na voz de Luís Oliveira Sanca, vice-líder do Movimento para a Alternância Democrática.
Encoraja o Presidente da República.
Encorajamos o Presidente da República para não ceder em nenhum momento às chantagens com vista a nomear Domingos Simões Pereira ao cargo de primeiro-ministro.
Domingos Simões Pereira, primeiro-ministro.
Dizia Luís Oliveira Sanca. Nota adicional, Jorge Malu, do PRS, diz que as reivindicações hoje confirmam que as duas formações políticas estão ao lado da razão.
Não reivindica, não.
Estamos a reivindicar a nossa razão, na base do civismo, da justiça e da democracia. Estava eu a citar Jorge Malu, do PRS. Enquanto isso, as organizações femininas dos partidos da maioria parlamentar, nomeadamente a PAIGC, a PUPDGB, a União para a Mudança e o Partido Nova Democracia, promoveram esta manhã uma vigília no centro da cidade para exigir do presidente José Mário Vaz a nomeação do novo primeiro-ministro e consequente formação do governo. Uma exigência que será motivo da quarta manifestação da juventude destes mesmos partidos, agendada para amanhã. E no outro desenvolvimento, a par das manifestações políticas, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, principal central sindical guinense, promoveu hoje uma marcha pacífica para reivindicar a melhoria da vida dos funcionários públicos, uma semana em que se observa a quarta vaga de greve geral na função pública. Lassana Kassamá, é a voz América em Bissau.
De Bissau, vamos para a cidade da Praia, em Cabo Verde, onde se encontra o Eugênio Teixeira, que nos fala sobre os magistrados que clamam agora por um novo código de ética, mas também por melhores condições de trabalho em tempos em que as pressões sobre os juízes aumentam.
Face às acrescidas responsabilidades do Poder Judicial, espera-se dos juízes e demais agentes da Justiça postura e comportamentos exemplares, fator essencial para a credibilidade no exercício da nobre e exigente função, anota o responsável máximo do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Instrumento que assinalará o compromisso ético dos juízes cabo-verdianos por um serviço público de justiça que prime pela excelência, condição para a preservação e o incremento da confiança dos cidadãos e da comunidade e o seu poder judicial.
Enquanto garantia dos cidadãos, Belarmino Delgado realça que a independência do poder judicial deve andar de mãos dadas numa relação de complementariedade com as exigências da prestação de contas. Lembra ainda que na sociedade contemporânea o juiz tem de saber conviver com as novas realidades do dever social, com realce para os médias, as redes sociais, não se deixando em caso algum condicionar pelas correntes de opiniões de críticas, por mais contundentes que sejam. O responsável máximo do Conselho Superior da Magistratura Judicial fala também da necessidade de se desenhar novo quadro remuneratório dos magistrados, de forma a reforçar a independência dos juízes. Para o juiz civil da comarca de Santa Catarina de Santiago, Carlos Sanches, faz todo o sentido a elaboração de um código de ética judicial, que deve também ser acompanhado de outros instrumentos que permitem reforçar a independência dos magistrados.
E nós não podemos exercer outras funções. E entendemos que, portanto, em termos remuneratório, acho que é remuneratório e criar as condições aos magistrados para que exerçam as funções de uma forma mais condigna, que tenha melhores condições de trabalho.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
13 horas e 45 minutos aqui na capital americana. Continua a acompanhar a Voz da América em português. Em Angola, jornalistas convocaram para sábado, em Luanda, uma marcha de repúdio à violência contra menores no país, em solidariedade por uma criança de 9 anos agredida recentemente por um oficial da polícia. Em nota de imprensa, divulgada hoje, denominada Marcha por um Futuro Melhor, baixa de abuso e maus-tratos contra a criança, visa desencorajar, estamos a citar, a violência contra os menores, bem como atrair apoio à menor espancada recentemente em Luanda. Fim de citação. Em fins de maio, o governo angolano manifestou-se bastante preocupado com o aumento de casos de abusos sexuais e agressões físicas chocantes a menores em vários pontos do país, com cerca de 1000 casos já registados de janeiro a maio de 2019. O recente caso de violência contra menores tem motivado a indignação da sociedade angolana, particularmente depois de um oficial da polícia ter torturado há mais de 2 semanas em Luanda uma criança de 9 anos, filho da sua empregada. Ela encontra-se hospitalizada e está em curso uma investigação sobre este caso. O presidente americano Donald Trump afirmou que as iniciativas diplomáticas com a Coreia do Norte decorrem bem, ainda mesmo que Pyongyang tenha avisado que a paciência está a esgotar-se. Numa declaração que coincide com o primeiro aniversário da cimeira de Trump com Kim Jong-un em Singapura, um responsável norte-coreano avisou que os Estados Unidos devem mudar a sua atitude. Este é um trabalho do correspondente Cindy Sein, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Durante uma escala na Irlanda, o presidente Donald Trump manifestou otimismo sobre o alegado impasse nas confissões de Kim Jong-un sobre a desnuclearização. Penso que Kim gostaria de fazer um acordo, e eu desejo fazer um acordo com ele. Antevejo vê-lo na altura adequada. Exatamente um ano após o acordo assinado por Kim e Trump em Singapura, uma entidade do Ministério dos Estrangeiros norte-coreana afirmava que, no caso de Washington não mudar a sua posição, o acordo iria transformar-se num papel em branco. A cimeira de fevereiro no Vietnã entre Kim e Trump falhou sobre o desacordo sobre a forma como adequar o alívio das sanções com as medidas para desmantelar o programa nuclear norte-coreano. Especialistas referem que a Coreia do Norte tem estado praticamente silenciosa desde o fracasso das conversações de Hanoi. A China, segundo alguns analistas, pode ter sido distraída da questão nuclear da Coreia do Norte por continuar a confrontação comercial com os Estados Unidos, como destaca Scott Snyder, do Conselho das Relações Estrangeiras.
The main impact of trade tensions between the US and China is to lower the priority.
O impacto principal das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China reduz a prioridade da Coreia do Norte na agenda do relacionamento entre os Estados Unidos e a China. Assim, vai ser difícil ver a China cooperar como os Estados Unidos desejariam, porque estão noutras questões de relacionamento. O dirigente norte-coreano Kim Jong-un e as medidas diplomáticas continuam a ser um enigma para os observadores. Ponderam sobre a suspensão dos jogos em massa em que milhares de pessoas atuam em sincronia após a estreia do evento ter provocado fortes críticas do líder norte-coreano.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Falemos agora de saúde a nível internacional. Um novo estudo divulgado hoje diz ter descoberto que mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo são infectadas todos os dias com uma infecção sexualmente transmissível curável. Dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde mostram que as doenças venéreas estão amplamente disseminadas entre homens e mulheres com idades entre 15 e 49 anos. Mayra La Salette tem a reportagem.
A Organização Mundial de Saúde diz que mais de 376 milhões de novos casos de clamídia, gonorreia, tricomoníase e sífilis ocorrem a cada ano. Em média, a OMS afirma que uma em cada 25 pessoas no mundo tem pelo menos uma dessas infecções, com algumas a registrar múltiplas infecções ao mesmo tempo. Melanie Taylor é médica epidemiologista do Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa da OMS e principal autora do estudo. Ela diz que essas infecções são tratáveis e curáveis com antibióticos. Infelizmente, afirma que a maioria dessas infecções não tem sintomas e, por isso, os pacientes não sabem que estão infectados.
Eles
não percebem que estão em risco e não fazem nem o teste, nem são tratados. Assim, as possibilidades de transmitir a infecção são bastante altas. De infectar os seus parceiros sexuais, mas também é muito alta a possibilidade de transmissão de mães para os bebês. A OMS revela também que a sífilis esteve na origem de cerca de 200 mil fetos mortos e de também vários mortos recém-nascidos em 2016, sendo assim uma das principais causas de morte de bebés em todo o mundo. A Agência de Saúde da ONU adverte que infecções que não são tratadas podem levar a efeitos graves e crónicos à saúde, incluindo doenças neurológicas e cardiovasculares, infertilidade, gravidez ectópica e aumento do risco de infecção do HIV. Taylor acrescenta que as doenças venéreas também se espalham amplamente por causa do estigma e da vergonha que acarretam. Ela sustenta que as pessoas relutam em falar abertamente sobre a sua vida sexual e, por isso, as infecções geralmente permanecem ocultas.
Então, nós consideramos isso uma epidemia oculta, uma epidemia silenciosa, uma epidemia perigosa que é persistente tanto na escala global e persistente também nas populações, nas famílias e nos relacionamentos, o que é muito prejudicial para todos.
A OMS afirma que as infecções sexualmente transmissíveis acontecem através de relações sexuais desprotegidas. A agência garante que essas doenças são evitáveis por meio de práticas sexuais seguras, incluindo o uso de preservativos e educação em saúde sexual.
E agora chegou o momento do João Santa Rita trazer as notícias do desporto.
Na página desportiva vamos começar em Portugal, onde hoje vamos ficar a saber quem é o outro finalista da Taça da Liga das Nações da Europa de Futebol. Frente a frente, Inglaterra-Holanda. Inglaterra foi, de certo modo, surpresa no Mundial. A Holanda está também a conhecer um renascimento, com equipas como o Ajax a fornecerem uma gama de jovens jogadores que estão a dar que falar. Portanto, vai ser um jogo interessante este, no Porto. Quem vencer este jogo vai defrontar Portugal no domingo, na final. Portugal apresenta-se agora como claro favorito para vencer a competição. Ontem, Cristiano Ronaldo afundou a boa equipa da Suíça com 3 golos de ver. Aos 34 anos, Ronaldo continua a ser um goleador como há poucos. O treinador da seleção de Portugal, Fernando Santos, disse que ele não tem adjetivos para CR7.
É daquelas coisas que não tem adjetivo possível. É gênio. Faz parte da classe dos génios. Há genialidade na pintura, na escultura, em todas isso. E ele é um gênio do futebol. Portanto, estas coisas acontecem assim. São génios. Pronto.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. E o que é que diz Cristiano Ronaldo sobre o seu 50º hat-trick?
Bom, os gols foi o que as pessoas viram. Obviamente foram 3 gols importantíssimos. Gols bonitos, óbvio que são gols que eu estou muito contente, mas o mais importante é ter ganho e a equipa qualificar-se para a final, que era o que nós pretendíamos.
Cristiano Ronaldo, que falou depois sobre quem gostaria de ver da final desta Taça da Liga das Nações.
Quem vier vai ser difícil, tanto a Holanda como a Inglaterra são duas excelentes seleções e por isso qualquer uma delas vai nos dar uma grande guerra.
Era Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal que ontem marcou 3 golos e afundou a Suíça. Vamos agora para a África, onde afinal o Esperance da Tunísia não revalidou o título de campeão africano de clubes. É verdade. O Comitê Executivo da Confederação Africana, a CAF, mandou repetir a segunda mão da final, que se realizou no passado fim de semana em Tunis. O jogo foi interrompido quando o Esperance vencia por 1-0. O Eidad empatou, gol anulado. O Eidad quer ir ao VAR. O árbitro diz que o VAR não funciona. O Eidad recusa-se a continuar. Vitória é atribuída ao Esperance, que havia empatado a primeira mão em Marrocos a um golo. Grande festa, a atribuição da taça, medalhas de ouro, fogo de artifício. E agora o Comitê Executivo da CAF diz: é, faz favor de devolver tudo isso, porque o jogo vai ter que ser repetido e isso vai ser em campo neutro, em data a anunciar. É agora uma má notícia para o Brasil. O Neymar não vai estar na Copa América, que se inicia no próximo dia 14. Voltou a lesionar-se. Aconteceu ontem num jogo de preparação que o Brasil bateu o Catar por 2-0, golos na primeira parte. Basquetebol americano, NBA. Ontem Toronto adiantou-se na final ao ir a Califórnia bater o atual campeão, o Golden State Warriors, 123-109. Toronto muito superior, mas Golden State pode queixar-se de estar dizimado por lesões. Kevin Durant continua ausente por lesão, não joga há cerca de um mês. Também ontem não pôde contar com Klay Thompson e Kevon Looney. Steph Curry foi o homem do jogo, marcou 47 pontos pelo Golden State, não chegou. Toronto comanda agora a final por 2-1. O quarto jogo é amanhã, novamente na Califórnia. Pormenor curioso, 109 é o número do Golden State nesta final. Perdeu o primeiro jogo, 118-109, ganhou o segundo, 109-104, e perdeu ontem por 123-109.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só, o nosso convidado é o economista e professor universitário angolano Faustino Mombica. O tema será a economia em Angola, particularmente o aumento dos preços, também a queda do Kwanza, que tem marcado a vida dos angolanos nos últimos tempos. E numa viagem pelos jornais americanos, alguns títulos desta quinta-feira, o Washington Post escreve: Donald Trump saúda veteranos da Guerra de Normandia, guerra que colocou fim à Segunda Guerra Mundial. Aliás, este tema passa nas capas de quase todos os jornais aqui nos Estados Unidos. Ainda o Washington Post escreve que México e Estados Unidos negociam para evitar tarifas anunciadas por Trump a partir de segunda-feira, que irão prejudicar as suas economias caso forem aplicadas. O New York Times, por sua vez, escreve que Trump volta a exigir ao governo mexicano que tome medidas contra a imigração ilegal, porque pode fazê-lo. Trump também homenageia veteranos da Segunda Guerra Mundial, de acordo com aquele jornal. Por sua vez, o Boston Globe diz que a Agência Federal autoriza a FCC, autoriza companhias telefónicas a bloquearem chamadas indesejáveis dos chamados robôs. Um tema que também tem estado a marcar alguma atualidade, de criar alguma polémica aqui nos Estados Unidos. E antes de fecharmos esta primeira hora, daqui a pouco estará Paulo Oliveira para desenvolver mais assuntos nesta emissão da Voz da América, relembrando alguns temas que marcam a atualidade. A União Africana suspendeu o Sudão de todas as atividades da organização até a criação de um governo civil. No Malawi, polícia usa gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que exigem a demissão do presidente. Enquanto os Estados Unidos e México debatem hoje controle da imigração ilegal na fronteira. O sou Álvaro Lugero Andrade. Termino aqui esta segunda hora. Daqui a 30 segundos, mais 30 minutos com a Voz da América. Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir também no Twitter, no Facebook, bem como no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto e a temperatura era de 30 graus Celsius. Paulo Oliveira agora no microfone. A produção continua a ser de Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Greg Burns. Títulos das principais notícias: a União Africana suspendeu o Sudão. No Malawi, a polícia usou gás lacrimogéneo. 6 de junho de 2019, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça. Teremos um resumo de notícias. Está a ser julgado em Luanda o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, acusado de diversos crimes de corrupção. O ministro disse que já possuía os seus bens antes de entrar para o governo. É um pronunciamento que os juízes do Supremo que o julgam vão certamente analisar. Mas o Manuel José diz-nos que, para já, há analistas angolanos que não estão convencidos.
Ainda a questão está a ser tratada em juízo, mas analistas cá fora dizem não acreditar no que disse o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e há quem avance mesmo que o caso ultrapassa o antigo homem forte dos transportes em Angola e se tratar de um caso de segurança nacional. O académico João Lucombo Nzato Zola defende haver necessidade de todo cidadão, antes de entrar como servidor público, dever apresentar uma declaração pública dos bens. Assim se evitaria casos como este do Conselho Nacional de Carregadores. O sociólogo e antropólogo entende que é muito difícil acreditar nas justificações apresentadas em tribunal por Augusto Tomás.
É que ele não fez prova da fortuna que ele tinha antes de entrar. Agora, não tendo esse elemento escrito, probatório, dificilmente podemos acreditar que, se houvesse esse comprovativo, diríamos assim, ele não se enriqueceu depois de ocupar o cargo.
Igual argumento tem o jornalista e analista político Ilídio Manuel. O analista lembra que, antes de ter sido ministro dos Transportes, Augusto Tomás passou por outros cargos de realce.
Esta justificação de que ele já tinha bens antes de chegar ao poder não colhe, porque Angola talvez é um dos poucos países no mundo onde produzem super ricos em pouco tempo. As pessoas em Angola, uns são super pobres e de um momento para o outro aparecem como super ricos. Não pode. Esta multiplicação milagrosa do dinheiro não é feita de forma lícita, não é? Diz a própria governação que eles entram pobres para o poder e depois saem lá super ricos. Os pronunciamentos dele diz que tinha 40 imóveis. Não se esqueçam que ele também já foi ministro das Finanças. Quando chega ministro já tinha esses bens todos. Pelo que eu conheço, não. Ele tinha dificuldades antes de ser ministro.
Para o economista Faustino Mumbica, a questão é muito mais séria do que se parece e ultrapassa o caso em concreto do antigo ministro.
Este é um caso que não diz respeito ao Dr. Augusto Tomás, mas que diz respeito à quase totalidade dos servidores, ministros, governadores, até administradores. Este é um problema que considerável nacional, que tem a ver inclusive com a própria segurança nacional. Como vemos, por exemplo, como é que se está a manietar a própria economia. Há bem pouco tempo tivemos aqui problemas por falta de combustíveis, enfim, e quando se analisa na essência, são problemas que têm que ver com o facto de determinados setores estratégicos da economia estarem na mão de um grupo de indivíduos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos para Moçambique. O presidente moçambicano Filipe Nyusi diz que vai ser difícil de saber as motivações dos insurgentes que há cerca de 2 anos têm estado a aterrorizar alguns distritos da província de Cabo Delgado, porque disse não dá uma cara. Nyusi fez esta declaração em Inhambane, no sul de Moçambique, no mesmo dia em que o grupo radical Estado Islâmico reivindicava ter repelido um ataque do exército moçambicano em Cabo Delgado. Detalhes com o Ramos Miguel.
Algumas correntes de opinião dizem que os atacantes se inspiram no fundamentalismo islâmico, mas Filipe Nyusi põe de lado esta possibilidade porque os muçulmanos são pela paz. Os malfeitores matam pessoas e queimam casas em pleno período de Ramadão. Isso é contra o Islã. Defendeu Filipe Nyusi.
Estão a matar moçambicanos, estão a queimar casas todos os dias, sem dar a cara e não dizem quem são eles e por que fazem isso, não mostram a cara.
Em meios acadêmicos, afirma-se que algumas das dificuldades que se enfrentam quando se tenta analisar esta insurgência, sobretudo as suas motivações, têm a ver com o fato de os atacantes não darem o rosto. Para o especialista Cartoon Cadeado, é difícil falar das motivações porque não conhecemos este grupo, acrescentando, no entanto, haver pessoas que o definem como terrorista.
Como é que você define terrorismo? Das duas uma, ou pelo método ou pelos objetivos. O método que nós vemos ali é método de terror mesmo. Andar a queimar casas, decapitar pessoas, isso é terror. Mas não sabemos o objetivo. Para você ter terrorismo, você tem que ter métodos terroristas e objetivos políticos. E neste caso nós não sabemos. Então é difícil você saber as motivações sem antes este grupo aparecer e dar a cara a dizer que os nossos objetivos são este ou aquele.
Mas, doutor, há quem especule que o modus operandi dos atacantes é mesmo de um grupo terrorista.
Mas aqui pode ser grupos mercenários, pode ser grupos de insurgentes, pode ser grupos de crime organizado, até pode ser terrorista, pode ser várias coisas. Então é difícil falar das motivações agora sem ter a cara. Nas análises que eu faço, muitas vezes chego à conclusão que há um interesse deliberado de esconder a cara. E por que se tem esse interesse de esconder a cara? É uma incógnita que ainda vai me perseguir durante um tempo enquanto eu não ver.
No início acreditava-se que seria fácil neutralizar este grupo, mas não é o que está a acontecer e o número de distritos atacados até tem aumentado de alguma forma. Isso sugere, segundo o analista Rafael Chicame, que quem está a fazer os ataques são moçambicanos.
Está mais do que provável que são moçambicanos. Haveria de ser taticamente difícil movimentar muitos estrangeiros. Agora, com relação à cara, pode estar associada a estrangeiro, porque está difícil aparecer uma cara e dar um manifesto político, as motivações. Mas leituras com relação às causas já apareceram muitas. Mentes doutas mesmo consubstanciam a ideia de que isso está associado à pobreza e outras equiparam esta pobreza aos grandes investimentos que estão lá.
Entretanto, o analista Egídio Vaz vê na atuação dos insurgentes uma tentativa de tornar os distritos atacados zonas libertadas da ação do Estado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço agora para a economia. Convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade económica, começamos em Moçambique. Um consórcio de empresas de engenharia e construção liderado pela McDermott anunciou ter fechado o contrato com a petrolífera Anadarko para construir uma fábrica de 2 mil milhões de dólares iniciais para liquefação de gás no país. A fábrica é a primeira peça central do megaprojeto de exploração de gás natural da Área 1 da bacia do Rovuma, que deverá fornecer a Moçambique receitas avultadas a partir de 2024. A construção da fábrica vai avançar depois de Anadarko anunciar a decisão final de investimento, disse em comunicado o consórcio liderado pela McDermott, que inclui ainda a Saipan e a Chioda. A cerimónia oficial do anúncio da decisão final do investimento está marcada para 18 de junho em Maputo. Em Angola, a partir do dia 24 deste mês, os preços da eletricidade vão aumentar substancialmente, sobretudo para os clientes do comércio e da indústria, que vão ver os valores das suas faturas duplicar no mínimo. No entanto, os clientes carenciados ou vulneráveis que não consumam acima de 120 kW não vão sofrer qualquer aumento. Já aqueles inseridos na categoria monofásica, antes designada doméstica geral, e que são a maior parte, poderão ver os preços aumentar cerca de 77%.
No Brasil, a produção de veículos cresceu 3,1% e as vendas de novos avançaram 5,8% em maio ante abril, informou hoje a Associação de Construtores Anfavea. A indústria produziu 275 mil veículos no mês passado e as vendas somaram 245 mil. Na relação anual, a produção subiu 29,9% e as verbas avançaram 21,6% em meio a uma base fraca de compração causada pela greve dos caminhonistas em maio do ano passado. As exportações, no entanto, caíram 30,7% na comparação anual. Em Cabo Verde, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças afirmou hoje que continua a acreditar que a economia do país vai crescer 7% ao ano, apesar da revisão em baixa do crescimento da África pelo Banco Mundial. Aquela instituição disse que Cabo Verde deverá crescer 4,4% este ano e que até 2021 o país irá evoluir até 4,7%. Olavo Correia afirma, no entanto, que o país está a crescer a 5,5% e que o governo tem uma agenda de reformas para aumentar o potencial de crescimento da economia cabo-verdiana. E nos Estados Unidos, os novos pedidos de subsídio de desemprego mantiveram-se na semana concluída a 1 de junho, face à semana anterior, divulgou hoje o Ministério do Trabalho. Os analistas explicam que, apesar de haver sinais de algum abrandamento do crescimento da economia, o mercado laboral mantém-se robusto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã do Fala Só será o economista e professor universitário Faustino Mubica. A economia é angolana, subida de preços, oscilação da moeda.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E connosco temos a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana também esteja a passar bem, assim como os nossos estimados ouvintes.
Por aqui, doutora, vamos bem. Esperamos que os nossos amigos, de facto, também estejam bem de saúde. Se não tiverem, podem enviar as vossas questões de saúde para a doutora Graça Medicinha, para já, não é, doutora? Porque nós vamos responder a todas e quaisquer perguntas. Doutora, vamos falar de uma doença que se fala com muita facilidade e que se fala quase diariamente, que é a asma, que é aquela infecção das vias respiratórias superiores. E que atinge quase toda a gente, doutora. As pessoas dizem assim, o que é que tu tens? Ah, eu acho que eu sofro de asma. Às vezes não é. Às vezes é, são questões mais de como é que se chama? Sazonais, que me esqueci. Exatamente. Mas para já, doutora, o que é asma?
Olha, Ana, a asma é uma doença respiratória. E essa figura dentro daquelas doenças bastante comuns, como a Ana bem disse, é estimado que uma em cada 20 pessoas sofre de asma. Essa é uma doença respiratória crónica e que é bastante comum. E que nos últimos 30 anos começou a haver uma incidência da asma. E essa doença é caracterizada fundamentalmente por inflamação das vias aéreas e tem um quadro sintomático muito típico, Infelizmente, os pacientes que sofrem de asma tendem a ter crises asmáticas que são bastante dolorosas e debilitantes e que, inclusive, se não houver intervenção médica rápida ou imediata, pode levar à morte.
Portanto, esta é uma inflamação, não é? Das vias respiratórias, nós costumamos dizer dos brônquios, em que, de alguma forma, reduz a passagem do ar. Portanto, aqueles tubinhos por onde o nosso ar passa ficam inflamados, portanto, incham por dentro e o ar passa mais fininho, por assim dizer. Portanto, não passa tanto ar. E então, exato, nós começamos a tossir, não é? Temos essa tal falta de ar. Exatamente. E uma das coisas que nós falamos muito é o tal chiado, não é, doutora? Que às vezes que as pessoas, ao inspirarem ou expirarem, ouve-se aquele chiado. Uma das coisas que é difícil, às vezes, em termos da asma, é que muitas vezes ela é confundida com outras doenças. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei se tenho asma, se tenho uma irritação causada por algo no meio ambiente, ou se tenho uma gripe, ou se estou constipada. Doutora, de facto, o que define mais a asma ainda?
Olha, a asma, o que principalmente define a asma é que podemos considerar como um fator muito importante, é aquilo que nós chamamos de atopia, não é? Uma pessoa que é atópica é uma pessoa que é suscetível a ter algumas alergias e é suscetível a ter irritação quando está exposta algumas substâncias, como os ácaros de poeira, a poluição do meio ambiente, o pólen, a umidade mofo, o contacto com animais e substâncias químicas também, que vão causar uma irritação nos brônquios, que é por onde o ar passa, e isto pode desencadear uma crise. Portanto, há fatores aí genéticos muito importantes que podem predispor uma pessoa a ter ou não asma. Naturalmente, há outras coisas que podem contribuir para isso, mas a questão genética é bastante importante, e a presença da atopia, que é a predisposição a ter um determinado tipo de alergia.
Doutora, a asma é uma doença, como disse, crónica. Portanto, é uma doença que, uma vez que se tenha, não desaparece, mas é controlável. Portanto, pode ser controlável, certo?
Exatamente. A asma pode ser controlável, com medicamentos, pode ser controlável também com algumas medidas, que a pessoa tem que tomar, não é? Em relação à sua forma de viver, à sua forma de estar, e que isto pode ajudar a minimizar as crises. Porque o que é mais preocupante na asma? A pessoa pode viver durante muito tempo sem ter as crises, mas quando a pessoa tem essas crises, que podem ser desencadeadas por diferentes fatores, que podemos mencionar lá mais adiante, essas crises podem ser muito, muito graves e causam um sofrimento enorme à pessoa que sofre de asma, porque praticamente há um bloqueio das vias respiratórias. E a Ana pode imaginar uma pessoa que não consegue respirar, entra até em agonia, faz um esforço adicional para poder oxigenar os pulmões e pode mesmo entrar em agonia porque não consegue ter o oxigênio suficiente para poder manter as suas funções vitais.
Doutora, se aparecer um doente com asma, quais são, o que é que recomenda a essa pessoa que faça? Portanto, às pessoas tentar evitar os alergénicos, não é? No meio ambiente, mas o que é que... Há outras coisas que se podem fazer, não é?
É, mas antes de chegarmos lá, Ana, eu gostaria só de falar um pouco dos tipos de asma, porque existem diferentes tipos de asma, e também dizer que a idade de aparecimento de asma também é um pouco diferente, porque existe uma asma que aparece logo nos primeiros meses de vida, e que isto não... Bom, é um tipo de asma mas que pode ter remissão por volta dos 3 anos. Isto chamamos de PIE infantil transitória, é uma condição transitória, não é? E isso acontece em crianças que não têm história familiar de atopia e têm uma boa probabilidade de se resolver com o tempo. E depois existe um outro tipo de asma, que é a não atópica, que aparece em bebê em idade pré-escolar e que essa acontece muitas vezes depois de uma infecção respiratória. E depois tem o terceiro tipo de asma na criança, que é uma asma persistente e que continua mesmo depois dos 10 anos de vida, e essa muitas vezes está associada a alergias e hiperatividade dos brônquios. E, bom, felizmente as crianças tendem a ter uma evolução favorável e chegam a uma altura da sua vida que os sintomas começam a reduzir e a pessoa até pode passar por anos sem ter crises asmáticas e por uma razão ou outra essa pessoa pode voltar a desencadear a asma em idade adulta. E isto muitas vezes vai se relacionar a diferentes fatores do meio ambiente, como os fatores que causam alergias, as infecções que nós falámos logo no início. Então, nós temos uma asma que é fundamentalmente alérgica e temos uma asma que não é alérgica. A alérgica é aquela que é associada a alergias, não é? E a não alérgica é aquela que não é associada a alergias.
Temos também, doutora, e eu já ouvi falar, uma asma que é, de alguma forma, desencadeada quando nós fazemos esforço físico, exercício físico.
Exato.
Esse é também um tipo de asma, certo?
Exatamente. Essa é uma asma que a pessoa sente quando logo depois de fazer um exercício físico muito
violento,
que requer muito esforço. Exato. E essa denomina-se asma de esforço, porque precede a um esforço físico acentuado. Mas esta só pode ser designada quando os sintomas são relacionados exclusivamente com o exercício físico. A partir do momento em que essa pessoa apresenta sintomas sem ter feito exercício físico, já não estamos perante uma asma de esforço.
Doutora, então, voltando à minha pergunta, se lhe aparecer alguém com esse problema de asma, o que é que sugere que possa fazer na sua vida para evitar crises de asma?
Olha, conforme referiu-se logo no início, a asma é uma doença crónica que não tem cura, mas os sintomas podem ser tratados e essa pessoa pode viver uma vida normal sem ter as crises durante muito tempo. E um aspecto muito importante é que haja um controle de todos os fatores que causam, que desencadeiam as crises asmáticas, não é? Se faz-se toda a avaliação física e constata-se que a pessoa tem, por exemplo, uma asma que é uma asma alérgica, é preciso identificar-se o tipo de substâncias que causam essa alergia, não é? E se for uma asma que é relacionada ao esforço, é preciso que essa pessoa evite certo tipo de exercícios físicos. Estamos a falar de medidas ainda não medicamentosas. Mas, à medida que as crises vão tornando-se mais acentuadas e os sintomas vão tornando-se mais graves, é preciso associar essas medidas com medicação. E a medicação pode ser bastante variável. Há pessoas que têm que tomar simplesmente comprimidos, há pessoas que têm que tomar comprimidos e usar as bombas ou inaladores que vão ajudar a abrir os brônquios e facilitar a passagem do oxigênio, não é? E é importante dizer que nós podemos ter situações em que a pessoa aparece a pessoa sabe-se que a pessoa é asmática, mas não está em crise asmática, e aí a conduta é diferente. Quando a pessoa está numa crise de asma, um ataque de asma, que é como diz diz-se vulgarmente, a pessoa de apresentar sintomas bastante acentuados e com uma dificuldade respiratória muito forte e causa um sofrimento a esta pessoa. E nessas circunstâncias, o tratamento também é muito específico, primeiro para aliviar os sintomas e garantir que esta pessoa consiga restabelecer-se, não é? E depois, gradualmente, vai fazendo outro tipo de tratamentos para poder evitar estas crises.
E pronto, doutora, creio que falamos sobre o principal relativamente à asma, de recordar que é uma doença crónica. Quando se tem, nunca se deixa ter, pode ser controlada não só por aquilo que nós fazemos, a forma como nós estamos no nosso meio ambiente, mas também, quando necessário, com medicação, tal e qual como a doutora Graça mencionou. Nós vamos voltar para a semana. Doutora, até lá. Uma boa semana de saúde para si e também para todo o nosso auditório. E, como sempre, estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá lembrem-se cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
A Voz da América continua a transmitir desde Washington. Passagem para o resumo de notícias de 6 de junho de 2019, quinta-feira. A União Africana suspendeu o Sudão de todas as atividades naquela organização até à formação de um governo civil. A suspensão foi anunciada pelo Conselho de Segurança e Paz da organização, ao mesmo tempo que líderes das recentes manifestações voltavam a rejeitar uma proposta do Conselho Militar para negociar o futuro político daquele país. Os dirigentes da oposição dizem que, na sequência da repressão lançada contra os manifestantes, a proposta não era sincera. O porta-voz da Associação dos Profissionais Sudaneses disse que o apelo ao recomeço das negociações não era sério porque as pessoas sob as ordens do dirigente do Conselho Militar mataram sudaneses e continuam a fazê-lo. Médicos aliados à oposição disseram que o número de mortes de repressão subiu para 108, mas o Ministério da Saúde disse não ser mais de 46. No Malawi, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que exigiam a demissão do presidente após um sufrágio que consideraram ter sido viciado, aumentando a intensidade da resposta do Estado contra os protestos que tiveram início há 2 dias. Milhares de apoiantes dos partidos da oposição desceram às ruas da capital, tendo um grupo ocupado pelo terceiro dia consecutivo. Um complexo de edifícios da presidência e do governo dos manifestantes indicaram que o país disparou com munições reais, tendo um porta-voz da polícia referido que uma criança tinha sido atingida por acidente, mas que sobrevivera. O presidente Peter Mutharika venceu, por reduzida margem, a sua reeleição. Os Estados Unidos e o México realizam hoje mais conversações sobre o controle de imigração ilegal da América Central, um dia depois de Washington ter revelado que o mês passado o número de ilegais apreendidos na fronteira ultrapassou os 140 mil. Um aumento de 32% em relação a abril e o número mais alto dos últimos 13 anos. Caso o México não tome medidas para pôr termo à entrada de imigrantes vindos da América Central a caminho dos Estados Unidos, Washington vai impor a partir de segunda-feira tarifas altas de gás no valor de 5% sobre produtos mexicanos. Isso aumentará mensalmente até atingir os 25% em outubro. No Twitter, o presidente Trump disse que as conversações têm registrado alguns avanços, mas que isso ainda não era suficiente. O secretário para os Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrard, que chefia a delegação mexicana, afirmou estar otimista de que as duas partes vão chegar a um acordo. A Grã-Bretanha rejeitou hoje um apelo do presidente russo Vladimir Putin para Londres esquecer a recente tentativa de assassinato em Inglaterra de um espião russo. O porta-voz da primeira-ministra Theresa May disse que a Grã-Bretanha só terá relações diferentes com a Rússia quando este país mudar o seu comportamento.
O convite a João Lourenço foi feito na manhã desta quarta-feira no Palácio Presidencial pelo Makoto Nkondo, deputado da Casa Central.
Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quinta-feira, 6 de junho de 2019, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.